Boa noite, queridos. Nós vamos continuar estudando o livro de Salmos, por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, logo nos primeiros Salmos. Os Salmos, eles, na tradição cristã, eles acabam sendo um guia básico de oração. Muitas pessoas vêm para o livro de Salmo para que o livro dirija as suas vidas de oração. E sem dúvida nenhuma, os salmistas, eles são modelos disso, de como orar, como era a frequência, qual era o ritmo da oração. E lendo essa semana o livro de Salmos, é impressionante isso, porque os salmistas, eles já faziam assim. Eles oravam, eles buscavam a Deus, eles tinham um ritmo, eles tinham uma vida de oração. Portanto, na experiência cristã, na história cristã, na tradição cristã, quando nós olhamos para o livro de Salmos, eles também são para nós um guia para orarmos, a partir das experiências, daquilo que os salmistas, eles nos oferecem. Mas essa semana também, durante a leitura do livro, alguns salmos prenderam mais a minha atenção, particularmente os salmos 3, 4, 5 e 6, eles prenderam a minha atenção por mais tempo. Eu me concentrei mais nesses salmos e eu gostaria de compartilhar um pouquinho de cada um deles com vocês. Ao mesmo tempo, dois temas, olhando para estes salmos, também me chamaram bastante atenção. O tema angústia e o tema sono. E antes de ler alguns salmos aqui para os irmãos, eu queria primeiramente apresentar para vocês aquilo que a palavra angústia tenta descrever no Antigo Testamento. Então eu tenho uma imagem. A palavra angústia no Antigo Testamento, ela oferece essa imagem, a imagem de lugar apertado ou de alguém em aperto, uma pessoa que não tem muito espaço, ela não tem para onde correr, ela não tem muita saída. Então, quando nós olhamos para os Salmos e encontramos essa palavra angústia, ela traz essa imagem para nós, alguém em aperto, alguém em lugar apertado. Mas nós temos também uma outra imagem, e a imagem, ela oferece essa ideia de alguém correndo um sério perigo, alguém que está pronto a ser devorado, alguém que está pronto a ser exterminado. Então a palavra angústia, ela também traz essa ideia para nós, a ideia de alguém que está correndo sério perigo, não tem muita chance de correr, não tem lugar para escapar. Isso é angústia no Antigo Testamento. Quando esse tema veio à minha mente no estudo dos Salmos, a primeira vez que ela aparece no Salmo 4, versículo 1, ela diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. O salmista, ele está aqui experimentando de angústia, ele não tem muita saída, ele não tem para onde correr, ele está espremido e ele só tem uma solução: clamar a Deus. Senhor, livra-me da minha angústia, eu só tenho a Ti. Mas, quando nós estamos empenhados em estudar o livro de Salmos, algumas outras coisas chamam a nossa atenção. Exemplo disso é que quando nós olhamos para o livro de Salmos, ele tem a sua porta, que é o Salmo 1 e 2. O Salmo 1 e o Salmo 2 nos prepara para lermos todos os outros 148 Salmos. Eles acabam criando para nós um ambiente para que nós nos concentremos na leitura deste livro. Mas a oração, de fato, ela começa com o Salmo 3. E o Salmo 3, ele é o primeiro Salmo que vem com um título que nos remete à história, que nos leva para o ambiente do Salmo. Nós lemos assim: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Quando nós lemos esse título no Salmo 3, ele nos leva para o livro de 2 Samuel. E nós começamos então a ter uma descrição do ambiente em que Davi, aquele que disse aí no 4, Senhor, livra-me da minha angústia, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando nós olhamos para o título no Salmo 3, nós começamos a descobrir um pouco do ambiente em que Davi estava vivendo. Eu gostaria que você deixasse marcado aí o Salmo 3, 4, 5 e 6, mas acompanhasse comigo um pouquinho da leitura no segundo livro de Samuel, capítulo 15. O ambiente de 2 Samuel, capítulo 15, Davi, ele está fugindo de Absalão, o seu próprio filho. E esse enredo, essa história, lá no capítulo 15, chama a nossa atenção porque o próprio filho de Davi, ele começa a armar uma cilada para o seu próprio pai. Sutilmente ele começa a jogar os súditos do pai contra ele. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, nós temos a seguinte expressão: e assim Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Absalão, ele se fazia de bonzinho. Absalão, ele, quando os homens estavam chegando para serem julgados na porta da cidade, Absalão estava lá e dizendo: puxa, como o reino tem sido injusto com você. As coisas não deveriam acontecer assim, as pessoas deveriam te ouvir mais, as pessoas deveriam dar mais atenção para você. E com esse tipo de atitude, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Quando nós olhamos para o verso 12, nós lemos o seguinte, a seguinte expressão: e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Com uma estratégia sutil, ele foi ganhando pessoas, foi se aliando a Absalão. No verso 13, nós temos mais uma expressão: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Pronto, ele conseguiu o que queria, ele furta o coração dos homens, os homens tomam partido de Absalão, e agora os homens decidem: vamos seguir Absalão. No versículo 14, nós temos uma reação de Davi, e Davi diz o seguinte: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Absalão, ele é filho, mas ele também se levanta como inimigo. E esse daqui é um inimigo especial, porque não era fácil para Davi matar Absalão. Não era simples para Davi pedir que Absalão fosse perseguido até a morte, porque ele era inimigo, mas ele também continuava sendo filho. E toda essa situação levava Davi para um estado de angústia, de aperto. O que eu faço? Para onde eu vou? É meu filho, mas é também o meu inimigo. Eu mato ou deixo viver? Ele está num lugar apertado, ele não tem saída. A angústia começa a tomar conta do coração de Davi. Absalão é o inimigo especial. Davi conclui: eu não vou matar, eu vou fugir. Nós não podemos resistir a Absalão. Em 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, nós lemos o seguinte: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta saiu chorando. Angustiado, o meu próprio filho me trai, o meu próprio filho está tentando me matar. O meu próprio filho tomou o meu povo. Ele chora, ele cobre a cabeça, ele anda descalço, resultado de uma angústia profunda, de um grande aperto, de uma grande dor no coração, de aflição, de sofrimento. No capítulo 16 de 2 Samuel, verso 14, nós lemos assim: o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 1 e 2, nós lemos assim: disse ainda Aitofel a Absalão. Aitofel era uma espécie de conselheiro, era uma espécie de homem de confiança do rei. O rei, quando queria tomar uma decisão, ele consultava o seu conselheiro Aitofel. Mas agora Aitofel, ele está dando conselho a Absalão. Disse Aitofel a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Absalão, ele tinha atingido o seu objetivo. Ele tinha feito com que o povo se rebelasse contra o seu pai, o rei Davi. Mas Absalão também, ele conseguiu que o seu conselheiro também se rebelasse contra ele e perseguisse Davi até matá-lo. Esse daqui é o ambiente que o Salmo 3 propõe para nós. O Salmo 3 nos leva à história. O Salmo 3 nos leva ao ambiente, para que nós possamos sentir um pouco do que é angústia. Mas quando nós olhamos agora para os Salmos de 4 a 6, os Salmos não revelam mais ambiente, mas os Salmos agora revelam sentimentos provocados pelas diversas situações na vida de Davi. Quero chamar sua atenção, volte por favor para o Salmo 4, e nós vamos juntos olhar para algumas expressões, para esse sentimento de angústia provocado pelas diversas situações em que Davi, ele se vê inserido. No Salmo 4, a primeira expressão é: Senhor, dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. No verso 4, nós lemos: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Aquietem-se, ofereçam sacrifícios como Deus exige, confiem no Senhor. No Salmo 5, verso 1, nós lemos o seguinte: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para meu grito de socorro, meu rei, meu Deus, pois a ti imploro. No verso 7 do Salmo 5: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa com temor e me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplane o teu caminho diante de mim. Depois nós olhamos para o Salmo 6, verso 1 e 2, nós lemos: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti entre os mortos. Quem te louvará? Verso 6: Senhor, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Salmo 3 revela para nós o ambiente. Salmo 4, 5 e 6 chama a nossa atenção para o sentimento. sentimento que talvez possa ser gerado em nós, em mim, em você, por causa de uma dificuldade familiar. Sentimento que pode ser gerado em mim, em você, por causa de uma dificuldade dentro do nosso trabalho. Sentimento que pode ser gerado em mim, em você, por causa de uma perseguição. Por causa de calúnias, por causa de mentiras. Sentimento que pode ser gerado em mim, você, por causa de uma enfermidade. Senhor, o que, que é isso? Senhor, por que comigo? Angústia era comum para o salmista. Angústia é comum a nós. O salmista está enfrentando angústia porque o seu próprio filho o persegue. Eu e você podemos enfrentar angústia por várias situações que já mencionei aqui. Mas como é que nós lidamos com a angústia? O que, que você faz no dia de tristeza? O que você faz quando você não sabe o porquê das coisas, o porquê das situações? Para onde você corre? Tem lugar para correr ou você está em lugar apertado, sem muita saída? Curiosamente, quando nós estamos olhando para esses salmos, o Salmo 3, nessa oração de Davi, aonde ele tem todo o ambiente de perseguição do filho, no centro dessa oração, no verso 5 e 6 nós lemos: eu me deito e durmo, torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Queridos, esse salmo me prendeu muita atenção nesses dias. Quando eu estou em lugar apertado, eu não consigo dormir. Quando eu estou angustiado, eu quero resolver o meu problema. Quando eu estou angustiado, o que eu mais quero é controlar toda a situação. Mas Davi não. Davi, ele está sendo perseguido pelo filho. Angústia num grau máximo. E sabe o que, que ele faz? Ele vai dormir. Não é estranho? Meu filho está me perseguindo, os homens se rebelaram contra mim, não tenho mais súditos, meu conselheiro se rebelou contra mim, mas quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Eu me deito e durmo. Torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Absalão já se rebelou, o meu povo não é mais meu povo, mas ainda assim, é o Senhor que me sustém. Isso está no centro da oração. As coisas estão difíceis, mas eu posso dormir em paz, porque é o Senhor que me sustém. É o Senhor que te sustém? Amém? Você pode dormir em paz nessa noite com essa confiança? Eu deito e durmo, porque é o Senhor que me sustém. Mas isso não basta. Isso parece uma certa ironia. A mesma coisa acontece no Salmo 4. O Salmo 4, ele é interessante. O Salmo 4, ele marca a transição do dia para a noite. Durante o dia, nós trabalhamos. Durante o dia, nós tentamos, nós temos o sentimento de controlar todas as coisas. Durante o dia, Davi tenta guerrear. Durante o dia, Davi foge. Durante o dia, Davi escapa. Ele tem tudo no seu controle. Parece, mas não é. Então, o Salmo 4, ele marca essa transição do dia para a noite. A noite, como diz o ditado, todo gato é pardo. A noite, quando eu deito e durmo, pode cair meu prédio, mas eu não acordo. À noite, eu abro mão de todo o controle. À noite, quando eu estou dormindo, eu estou entregue ao Senhor. O Salmo 4 marca essa transição da luz do dia para as trevas. À noite, Eu não tenho mais como controlar o meu emprego. À noite eu não tenho mais como controlar pessoas. À noite eu não tenho mais como controlar pensamentos. À noite eu só tenho Deus que responde antes de eu pedir e me dá antes que eu solicite. E aí no Salmo 4, no verso 8, Davi mais uma vez diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa daqui é a confiança de Davi. Eu vou deitar, eu vou adormecer, porque a minha segurança não depende de Absalão me perseguir ou não. A minha segurança não depende de Aitofel ter autorização de 12 homens para me perseguir. Eu vou deitar, eu vou adormecer, eu vou descansar, porque só o Senhor me faz viver em segurança. Para o salmista, para Davi, o ato de dormir, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade biológica, como é para todos nós. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Mas para o salmista, para Davi, o ato de dormir também é um ato de fé. Quando Davi, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa perseguição, ele tem essa atitude de ir dormir, ele está dizendo: Senhor, eu vou dormir porque confio em Ti. Senhor, eu vou dormir porque o Senhor vai lidar com o meu trabalho. Senhor, eu vou dormir porque o Senhor vai lidar com a minha família. Senhor, eu vou dormir porque o Senhor vai lidar com a minha saúde. Senhor, eu vou dormir porque enquanto eu estou lá, deitado, o Senhor continua controlando todas as coisas. Por isso é que ele vai dormir. Dormir é um ato de fé. A palavrinha dormir no Antigo Testamento é a palavrinha também para descanso. Mas que poderia ser traduzida, o ato de dormir, como tornar-se inativo. A palavrinha dormir, ela poderia ser traduzida também como imobilizado. A palavrinha dormir no Antigo Testamento, ela é muito usada lá no livro de Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, quando os reis, depois de viverem a sua história em Israel, eles descansavam e eram sepultados com os seus pais. É a mesma palavra para dormir. Portanto, quando nós estamos falando de dormir, nós estamos falando de realmente descansar. E quando nós temos esse privilégio de descansar em Deus através do sono, sem dúvida nenhuma, Deus trabalhando, Ele traz bons resultados a nós. Exemplo disso, deixa a sua Bíblia aí nos Salmos. Eu queria que você lembrasse comigo, texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 e 22. Nós lemos o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Olha que interessante. O homem dorme, Deus trabalha. Quando o homem acorda, agora ele tem uma companheira. Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. Queridos, nós não podemos controlar toda a nossa vida. Aliás, não podemos controlar nada da nossa vida. E quando nós olhamos para esses Salmos 3, 4, 5 e 6, a conclusão que chegamos, que devemos chegar, é que Deus trabalha. Trabalha porque nos ama, trabalha porque é Deus. E nessa confiança, nós podemos hoje chegar em casa e dormir em paz, em descansar. preparando essa mensagem, eu encontrei um texto de um poeta francês falando sobre o sono. E ele escreveu o seguinte: eu não gosto do homem que não dorme, diz Deus. O sono é amigo do homem, o sono é amigo de Deus. O sono talvez seja a coisa mais bonita que criei, e eu mesmo descansei no sétimo dia. Dorme aquele cujo coração é puro, e o que dorme possui coração puro. Este é o grande segredo de ser infatigável como uma criança, de ter aquela energia nas pernas como a criança tem. Tais novas pernas, tais novas almas. E para recomeçar a cada manhã, sempre novo, como jovem esperança, nova esperança. Mas contam que há homens que trabalham bem, mas dormem mal. Que não dormem. Que falta de confiança em mim. Eu tenho pena deles. Eu tenho isso contra eles. Um pouco, eles não confiam em mim. Como a criança que inocentemente repousa nos braços da mãe, assim eles não repousam inocentemente nos braços da minha providência. Eles têm a coragem para trabalhar, porém não têm virtude suficiente para parar, para espreguiçar, para descansar e dormir. Pobres pessoas, pois não sabem o que é bom. Durante o dia, elas cuidam muito bem dos seus negócios, mas não têm confiança suficiente em mim para deixar que eu cuide disso durante a noite. Como se eu não fosse capaz de cuidar disso no turno da noite. Aquele que não consegue dormir é infiel com respeito à esperança. E esta é a maior infelicidade de todos. Quando nós olhamos para as Escrituras, lá no Salmo 127, para onde eu gostaria que você fosse comigo, Salmo de Salomão. Salomão, ele tem uma perspectiva como a do Charles Peguy, a respeito do sono. E prefiro, sem dúvida nenhuma, ficar com Salomão, quando no Salmo 127, verso 2, Salomão diz assim: o Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. O Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Muitas vezes, quando angustiados, não nos resta outra coisa a não ser descansar. Dormir, com a confiança de que Deus, Ele concede sustento a mim e a você, independente da angústia que estejamos experimentando. Amém, queridos? Deus faz isso por mim e por você. E Ele faz isso por mim e por você, porque Ele nos ama. Eu quero terminar nessa noite oferecendo algumas sugestões para mim e também para você. Desfrute do sono confiante. Eu e você, hoje à noite, nós podemos fazer isso. Nós podemos desfrutar do sono confiante. E sabe por quê? Porque Deus trabalha por você. Amém? Deus trabalha por você. E sendo assim, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 3, verso 5. Vamos juntos? Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Vamos ler juntos também o verso, capítulo 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Talvez você não esteja conseguindo dormir por causa da angústia. E nessa noite eu queria que você saísse daqui com a seguinte mensagem: eu posso descansar. Eu não preciso mais me preocupar, porque Deus trabalha por mim. Mas, A outra possibilidade é essa. Aos que não estão angustiados, mas sofrem com a insônia. Vocês que sofrem com insônia, também tem sugestões para vocês. Vamos ver quais são elas. Aproveite o tempo acordado para pensar em Deus e nas suas promessas. Ao invés de ficar navegando na internet porque o sono não vem, pense em Deus. Ao invés de ficar navegando com o controle da TV, medite nas promessas de Deus. Esse era o conselho do salmista. Olha o que ele diz no Salmo 63:6: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. O Salmo 119, 148 diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Isso é para mim e para você. Se lutamos com a insônia, o Salmo tem a oferecer para nós. Lembre-se de Deus. Pense em Deus. Medite nas suas promessas. Queridos, meu desejo é que Deus nos abençoe. Meu desejo é que nessa noite nós desfrutemos de um sono tranquilo que produza em nós descanso, porque confiamos no Senhor. Ao mesmo tempo, desejo que nessa noite, para aqueles que ainda vão experimentar da insônia, busquem ao Senhor na madrugada e, quem sabe, até não cheguem a adormecer nos braços do Pai. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e queria convidar você, nesse momento, dizer ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, não tenho medo dos 10 milhares que me cercam. Confio em Ti. Talvez você esteja angustiado, em lugar apertado, e nessa noite você talvez tenha vindo até aqui para que Deus falasse ao seu coração: meu filho, minha filha, pode descansar, eu te sustento. Meu filho, minha filha, pode adormecer, eu cuido da tua segurança. Portanto, é a noite de você dizer ao Senhor: Senhor, eu quero nesta noite me deitar em paz, porque confio em Ti. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti porque nós podemos confiar no Senhor. Senhor, nós Te agradecemos porque enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nessa noite, quando nos deitarmos, quando fecharmos os nossos olhos, nós poderemos desfrutar de segurança, de abrigo, de consolo, de verdadeiro descanso. Senhor, muito obrigado, porque mesmo que ficarmos acordados, lutando com a insônia, o Senhor oferece a nós a possibilidade de te conhecermos, a possibilidade de meditarmos nas tuas promessas, a possibilidade de nos achegarmos a ti e ainda assim de experimentarmos de todo o descanso que os teus braços oferecem. Senhor, que eu e os meus irmãos aqui, nesta noite, tenhamos uma boa noite, porque confiamos em Ti. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos pela nossa reunião, Te agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém.